Secretário, o governo do estado lançou um banco de projetos com 350 milhões de reais. Como vai funcionar esse banco e de onde sai o dinheiro?
É uma hora no Sul Brasil. O governador essa semana anunciou 350 milhões de projetos, sendo 290 só em rodovias, 40 em ferrovias, 20 para a área de segurança. São projetos importantes e que aguardam há muito tempo um encaminhamento. Porque você não faz nenhuma obra sem projeto. Você não vai construir uma casa, nem sequer um cômodo, um banheiro de uma casa, se você não tem um projeto. E o governador, então, determinou que as principais obras indicadas pelos representantes do parlamento e por todo o nosso DR do Paraná fossem, então, encaminhadas e que a gente pudesse, nesse banco de projetos, colocar esses projetos que são os mais importantes para o estado. É claro que nem todas as obras apenas um governo vai conseguir realizar, mas ele vai deixar um legado, porque os próximos governantes terão, então, projetos executivos, porque nós iniciamos o nosso governo sem nenhum projeto. O governo até tem recursos disponíveis para tocar obras importantes, mas não tem um projeto. Né? Nós temos capacidade hoje de ter empréstimos a organismos internacionais, o BID mesmo, nós temos disponíveis recursos, o próprio Banco do Brasil, mas nós não temos os projetos. Né? Então, isso fez com que a gente tivesse que aguardar a licitação de projetos e que vão demorar ainda muitos e muitos meses. O governo tem esses recursos, nós temos inclusive desses 350, 40 que são do BID e o restante do Tesouro, onde o planejamento, que é o secretário Valdemar, ele que está também coordenando essa pasta junto com a Casa Civil do Guto, e essa união então, de esforços do governo fez com que a gente anunciasse o maior pacote do Brasil. Obras de terceira faixa, duplicação, obras de arte, trevos, trincheiras e também pavimentação de rodovias que são estaduais, mas que até hoje ainda não são pavimentadas. Tem muita obra.
Quer dizer que o estado vai ter um pacote de projetos executivos para dar aí início a obras, né? Não necessariamente nesse governo. Agora, esses projetos eles não podem ficar muito tempo na gaveta, senão eles perdem a validade ou não?
Sim, mas mesmo assim, mesmo que você tenha um projeto, se eu tivesse um projeto hoje apenas para atualização do projeto, seria mais fácil. Né? É claro que nós vamos fazer os projetos de acordo com as demandas. Mas já o governador anunciou 50 milhões, porque para que você tenha uma ideia, 350 milhões em projetos não tem nem escritórios de engenharia suficiente para dar conta. Então nós temos que fazer por etapas. O governador liberou primeiro 50 milhões, nós já estamos abrindo os editais. Também nos autorizou o governador a contratar 50 engenheiros, novos engenheiros, para os quadros do DR, só para abertura de editais. É um processo grandioso, né? E tanto é que nenhum outro estado conseguiu fazer um anúncio dessa magnitude só em projetos. Mas mesmo assim, nós temos prioridades. Há uma prioridade de escalas nesses projetos e nós, assim que eles começam então a serem entregues, nós já vamos tocando as obras. Nós temos capacidade e o estado tem condições de tocar inúmeras obras e o governador tem priorizado a infraestrutura. Então, são algumas prioridades do estado do Paraná. E algumas outras obras não estão nesse banco de projetos. O que está no anel de integração, o que já está em planejamento, o que já está em execução, ou o que já está com edital aberto, não consta desse banco de projetos, porque a gente já está tocando. Né? E também tem algumas outras obras que serão anunciadas, que vêm por acordos de Ministério Público Federal. Ou seja, o Paraná vai ter um grande canteiro de obras aí a partir dos próximos meses.
Dentro desse banco de projetos, estão incluídas obras também aqui da região noroeste, Morama, Campo Mourão, Cianorte?
Olha, inclusive, nossa meta número um hoje no governo é 323, como um exemplo. Né? Porque a região noroeste, ela é a região hoje mais afetada pelo descaso com as rodovias ao longo dos anos. Muita dificuldade judicial, suspensão e cancelamento de contratos nos governos anteriores, fez com que as estradas desta região sofram até hoje. Nós começamos a recuperação de muitos trechos, mas muitos trechos ainda estão judicializados ou ainda precários. Nós herdamos 10 mil quilômetros completamente destruídos no Paraná. Mas nós já estamos retomando essas obras de recuperação. A 323 também, ela tem uma recuperação muito grande nela. Por mais que ela vá para uma discussão do anel de integração em 2021, nós já estamos fazendo nela obras emergenciais, e há uma previsão ainda de construção de dois novos trechos de duplicação ainda nela e ampliação de capacidade com terceiras faixas, mesmo antes da inclusão dela no anel de integração. O governador não quer esperar 2021, né, lá 2022, para o início das obras. Por isso que ela veio para a prioridade número um desse banco de projetos, é 323. Então nós vamos fazer o máximo possível de obras até o mês de outubro de 2021, porque novembro de 2021 ela estará então dentro de um novo anel de integração que vai acontecer na Bolsa de Valores junto com o governo federal. Daí ela vai para um outro padrão de rodovia, como ela deve e merece estar. Mas até lá nós temos sim obras importantes. Inclusive os dois projetos, que é o Trevo do Gauchão, né, e o acesso à Mariluz, né, um exemplo da 323, nós vamos abrir licitação de obra ainda esse ano.
Então, para entender, até outubro de 2021, o governo vai ter o projeto executivo da PR-323 e ela estará, então, em Bolsa de Valores, né? E até lá algumas obras serão realizadas.
Até 2021, essa rodovia, o governo do Estado vai fazer o máximo de obras possíveis dela dentro deste período, para deixar ela em ordem, terceiras faixas e alguns trechos de duplicação. Então, em 2021, no dia 27 de novembro de 2021, inicia-se o novo anel de integração no Estado do Paraná, feito com o governo federal. Nós estamos ainda no processo ainda inicial desse novo anel, mas a 323 foi incluída. E os estudos estão já sendo realizados. No ano que vem vai sair o leilão na Bolsa de Valores de todo o anel, de todas as rodovias, para o início do processo lá em novembro de 2021. Só que nós não vamos esperar o mês de novembro de 2021 para fazer as ampliações de capacidade e algumas obras emergenciais importantes. Por isso que ela está no banco de projetos agora, porque nós temos ainda 2 anos pela frente, dá para fazer muita obra nela, e tudo que a gente fizer de obra na 323 retorna depois quando a concessão iniciar.
Sobre os trechos que o senhor disse que estavam destruídos, né, quando começou essa administração, eles estavam destruídos por causa da judicialização das licitações. Essa barreira judicial já foi vencida pelo governo?
Foi vencido pelo governo. Nós iniciamos assim trechos, por exemplo, Goiuerê, Quarto Centenário, era a pior estrada do Paraná. Nós conseguimos dar um emergencial nela. Nós agora abrimos o banco de projetos para praticamente a sua reconstrução, né? Que é uma segunda etapa. A gente deixou ela transitável, mas ela vai precisar ser reconstruída. Um exemplo. Agora, nós temos regiões como Colorado. Inclusive, estou retomando Colorado e Itaguajé, porque são também decisões difíceis, muitas vezes ainda com dificuldade nas empresas. Há uma série de discussões envolvendo Tribunal de Contas, contratos e convênios, também superei essa semana para poder retomar todas essas obras. Então, o lote da região noroeste foi o mais penalizado nessa discussão judicial e também ao longo desses últimos anos, aguardando o encaminhamento de recuperação de rodovias. Então, nós vamos fazer agora uma força-tarefa nesses últimos 3 meses, quatro, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Há uma força-tarefa muito grande para recompor a região noroeste, principalmente a região noroeste. Então, o novo diretor do DR, o Fernando Furiati, ele já está colocando um time novo só para a região noroeste. Então, vai ter uma presença maior de obras nessa região, justamente pela condição das estradas.
A gente queria informações sobre o contorno sul aqui de Maringá, né? Porque a prefeitura, a obra está paralisada, a prefeitura disse que é porque espera um ok do governo do estado.
Não, e eles vão ter o ok. Nós estávamos aguardando só a finalização do projeto executivo por parte da prefeitura. Eles entregaram na segunda-feira passada e agora os técnicos devem já concluir já nas próximas horas e a gente retomar imediatamente a obra. E também, digo a vocês, muitas vezes a prefeitura e o governo, o Estado, têm o maior interesse da celeridade absoluta. Mas, assim, nós estamos em regime de compliance. Muitas vezes o tribunal nos pede mais informações e, às vezes, nos pede a suspensão de um contrato e da execução de uma obra. E nós, do Executivo, cumprimos, né? Às vezes tem um problema de velocidade, muitas vezes, pelos órgãos de fiscalização e controle. Mas nós estamos concluindo a análise, vamos imediatamente retomar, concluir não só essa, mas temos outras obras em Maringá também a anunciar.
O senhor já quer anunciar aqui?
Eu vou deixar para o governador, que tem compromisso assumido quando o governo fez a sede, né, a capital do governo foi Maringá, e a sociedade se pronunciou com obras importantes, como do viaduto, né? E nós estaremos, então, concluindo esse processo e o governador retornando a Maringá para dar, então, encaminhamento dessas obras.
Muito obrigada, secretário. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado.